Abra tua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, do versículo 30 ao 38. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. E Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Guarde isso. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó. E quem tinha vindo, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor ele fez uma vala, um rego, capaz de conter duas medidas de semente. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros com águas e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: faça isso outra vez. E eles fizeram. E disse mais: façam isso pela terceira vez. E eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. E quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias, por isso que eu preciso dos profetas, ele se aproximou do altar e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo saiba quem és tu. E eis o Deus que fizeste o coração deles voltar para ti. Versículo 38 e último. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó da terra. E ainda lambeu, diga comigo, lambeu. Lambeu a água que estava na vala. Amém? Preste atenção. O que antecede isso é que há uma falta de água sobre este povo. Eles têm o profeta Elias como um profeta, boca de Deus para eles. Mas agora eles estão em dúvida, porque do outro lado tem os profetas de Baal. E os profetas de Baal estão tentando imitar e fazer os mesmos milagres que Elias faz, para confundir o povo. O povo está olhando o profeta Elias e está olhando os fazeres dos profetas de Baal, e eles estão assim: a quem iremos seguir? O povo está em dúvida. E a primeira coisa que o profeta Elias faz, quando ele vê o povo em dúvida, ele prepara e ele pensa: vou preparar um altar. Ele desafia os profetas de Baal, dizendo: vamos fazer um altar, vocês fazem o de vocês e eu vou fazer o meu. O Deus que mandar fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. Deus precisaria mandar fogo do céu para o povo parar de ter dúvida. Só que a primeira coisa que Elias precisou fazer para que o altar tivesse significado e visita de Deus com fogo foi reunir todos que tinham dúvida. A primeira coisa que você precisa fazer no altar que Deus está pedindo para você levantar em 2020 é atrair todo mundo da tua vida, da tua casa, da tua vizinhança que tem dúvida de que Deus te chamou. Esse é o ano de mostrar para quem tem dúvida quem é o teu Deus. E isso não se faz colocando eles de longe. Tem que trazer para perto. Diga para quem está do teu lado: Deus vai aumentar a tua casa esse ano, porque a festa que Ele está preparando para que você mostre para quem está com dúvida quem é o verdadeiro Deus do fogo, se prepare, porque vai ter que caber tanto. Eu não sei para quem eu estou profetizando, é tanta gente sentada que eu não sei para quem é. Ele está preparando um lugar tão grande para caber tanta gente que diz que você não ia dar certo, que você jamais conseguiria, que você jamais avançaria. Este é o ano do Deus do fogo descer sobre a tua vida para mostrar quem duvidava de você quem é Deus. A segunda coisa que ele faz, a Bíblia diz que ele vai restaurar. Olha só, um profeta de verdade não gasta tempo com quem é novo. Vou dizer de novo. Um profeta de verdade, quando quer chamar a atenção de Deus, não gasta tempo com quem está chegando novo. Pastor, que papo é esse? Porque os profetas sabem o que move o coração de Deus. E o que move o coração de Deus é restaurar o que um dia estava de pé. Você tem duas maneiras de trazer Deus. E uma delas é acelerando o processo. Eu trago Deus quando eu quero abençoar alguém. E abençoar alguém que está chegando. Mas eu faço Deus sair correndo do trono quando eu pego alguém caído e tento ressuscitar ele. O profeta Elias sabe que a maneira de trazer Deus mais rápido não é montar um altar novo. É pegar um que está destruído. Você quer ver fogo do céu cair sobre a tua vida? Reúna o máximo de pessoas destruídas que um dia foram ao altar e coloque dentro do mesmo lugar. E você verá o que Deus irá fazer. Algumas perguntas me aparecem na internet, ou talvez quando alguns pastores nos visitam, eles perguntam: como é que, até quem fala mal da gente fala isso, não dá para explicar como Deus desce naquele lugar daquele jeito. Claro que dá. Reúna um monte de altar quebrado e diga para eles que há esperança. Que Deus ainda quer usá-los. Que Deus ainda quer reconstruí-los. Que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus tem um compromisso de visitar aquilo que estava quebrado, só para levantar um novo tempo de glória. Se você quer levantar um altar e trazer fogo, se envolva com quem está quebrado. A terceira coisa que você precisa entender é que o texto fala que ele reúne o povo. O povo está em dúvida, ele traz para perto. Depois ele pega um altar destruído. E a terceira coisa, ele sabe que o altar tem dono. Está destruído, mas é do Senhor. Não está pregando, mas é do Senhor. Não está profetizando, mas é do Senhor. O problema é que tem um monte de gente querendo mexer com o altar que tem dono. Tem gente querendo mexer com o filho que tem pai. Diga para quem está do teu lado: não mexe comigo não. Você não sabe, eu tenho um dono, eu tenho um pai. Quando você mexe comigo, meu pai entra na história. Quando você mexe comigo, meu dono entra para me defender. E quem tem dono, tem a certeza de que Deus sempre estará ao teu lado. Não se esqueça que os altares têm dono. Elias diz: é um altar quebrado, mas é do Senhor. Você acha que o altar de Deus é só o altar que está de pé? Os quebrados ainda é dele. Diga para quem está do teu lado: eu não sei como está o teu altar. Eu só sinto que o dono está aqui perto da gente. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu só sinto que você trouxe o dono junto com você. Uou! Quarta coisa. Todo altar gera um divisor de águas. Se você quer marcar um antes e um depois da tua vida, faça um altar. Se você quer marcar um tempo na tua história, levante um altar para Deus. Levante um altar que está quebrado. Refaça o que Deus mandou você fazer e você não faz mais. Porque todo altar gera um divisor de águas. A Bíblia diz que Elias faz uma vala em volta do altar. E essa vala, ele vai ter que encher de água. Toda vez que aparecer uma água na tua vida, é um divisor que Deus quer fazer na sua história. O problema é que você acha que água só é água quando está tranquila. Água balançando é água. Água sacudindo é água. Água com ventania é água. Toda vez que Deus quiser trazer um divisor, vai passar uma água por você. Quer ver? O povo sai do Egito e vai para o deserto. Qual água que eles passam? Mar Vermelho. Eles saem do deserto e vão para Canaã. Qual água que eles passam? Jordão. Toda vez que você precisar passar por um novo tempo da tua vida, vai passar por uma água. O altar também gera um divisor de águas. Agora, preste atenção nisso, é o quinto ponto agora. A Bíblia diz que Elias, o profeta, está responsável em unificar a lenha. ele é responsável de unir a lenha. Quinto ponto, seja responsável de unir a lenha e não separá-la. Quem é a lenha, pastor? Eu, você, quem está do teu lado, quem sentou atrás, quem está atrás. Quem é a lenha? Somos nós. Agora presta atenção. Todo profeta, quando ia preparar um altar, primeiro juntava a lenha. O que, que ele faz com a lenha? Então, quando eu quero ver fogo, eu junto. Ok. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele pega o bezerro, ele corta o bezerro em pedaços. Ou seja, ele separa o bezerro. Por que, que o sacrifício é separado e a lenha é junta? Porque o sacrifício não precisa estar junto para queimar para o Senhor. Mas a lenha. Sabe o que, que as pessoas têm feito? Colocado o sacrifício junto, ou seja, pega o seu sacrifício e transforma no meu sacrifício, no seu sacrifício. Jesus disse algo, ele disse assim: quer me seguir? Tome. A quem? O quê? Sua cruz, é isso? E por que, que você está querendo pegar a cruz do seu vizinho? Você não vai aguentar. Jesus disse: quer me seguir? Pega a sua, para de pegar a dos outros. Por quê? Sacrifício é um, mas a lenha é unida. Eu não posso chegar até o Luciano e pegar o sacrifício do Luciano, e Luciano não pode pegar o meu sacrifício. Nós estamos com sacrifícios partidos, mas o meu sacrifício dele só pode queimar, ainda que separado, quando a lenha estiver. Sabe por que eu acho que uma certa parte, uma boa parte da pandemia é algo tão demoníaco? Porque estão tentando de tudo para separar a lenha. Porque quando a lenha fica junto, ela queima os sacrifícios separados. Pastor, por que o meu sacrifício não sobe para Deus como eu gostaria que subisse? Porque você não tem se juntado à lenha. Você quer queimar sacrifício sozinho. Pega uma lenha e põe fogo nela sozinho no matagal, ali no, numa terra, num terreno baldio. Você vai ver que ela vai se tornar um graveto que pega fogo. Agora põe 10 lenhas junto. Pergunte para quem está do teu lado, até quando? Pergunte para quem está do teu lado, até quando? Você vai querer queimar sozinho? Descubra que se queimarmos juntos, o sacrifício sobe mais rápido para o céu. O sexto e antepenúltimo ponto é que todo altar também quebra a miséria. A Bíblia diz que Elias pega e chama os caras com 4 cântaros de água. E ele diz por 3 vezes: pega esses 4 cântaros e joga sobre o altar. Imagina jogando água no altar. E a água escorria e caía na vala que ele fez em volta do altar, e a vala se encheu. Agora guarde isso comigo. O que significa 4? Você já parou para pensar quantas coisas tem o número 4 na tua vida e na terra que você vive? E Deus nos liberou uma palavra para que pudesse liberar essa palavra sobre vocês. E eu quero começar a profetizar a partir de agora todos os 4 que tem na tua vida. Amém? Eu vou profetizar e você recebe. A primeira vez que aparece 4 para você e para mim são as 4 estações. E a maioria das vezes as pessoas têm dito que algumas estações só gera morte. O inverno não tem colheita. Mas o Senhor mandou profetizar hoje que as 4 estações que estão para chegar na tua vida, seja inverno, seja primavera, outono, verão, seja qual for delas, não haverá crise. As 4 estações que estão para chegar na tua vida será o tempo de maior colheita de todos os tempos. Não haverá mais tempo de inverno triste. Haverá tempo de inverno de glória. Fica aí de pé ainda. As outras 4 possibilidades que aparecem na tua vida são os 4 elementos da terra. Existem a água, o fogo, a terra e o ar. E o Senhor me disse que esse seria um ano onde a manifestação dos quatro elementos da terra seria o tempo de maior prosperidade sobre a tua vida. Em alguma coisa que você trabalha, mexe com água. Alguma coisa que você mexe, tem fogo. Alguma coisa que você trabalha, tem a terra. E alguma coisa que você trabalha, depende do ar. Eu quero profetizar que os quatro elementos da tua vida receberão os maiores milagres dos últimos tempos. E não haverá um lugar dos quatro elementos da tua vida que não receba o toque de Deus. Presta atenção. Existem outros quatro que precisam tocar tua vida, que são as quatro direções cardeais: norte, sul, leste, oeste. Existem pessoas que quando vão morar numa cidade, eles dizem assim: em que lado está a região mais rica? Eles vão dizer alguns lugares o sul, outros vão dizer o norte. Mas o que Deus está para fazer na tua vida, se eu fosse você, eu abria a mão agora. Tem gente aqui que está com dúvida se compra o terreno lá nos cafundó do Judas, porque lá é o oeste, é o sudeste, que não tem probabilidade de crescer. Mas assim diz o Senhor: eu virei e usarei de milagres sobre os quatro cantos da sua vida, do norte, do sul, do leste e do oeste. Virão as maiores possibilidades de bênção. Não é os lugares que estão abençoados, sou eu que estou abençoando os lugares por causa de você, diz o Senhor dos Exércitos. E a quatro que eu quero profetizar em último lugar sobre as quatro etapas da sua vida: infância, juventude, maturidade e velhice. Infância, juventude, maturidade e velhice. Algumas delas já se passaram na tua vida. Quando Deus me falou sobre isso através do pastor Douglas, eu disse: Deus, a minha infância já passou. E Deus disse: o que eu estou para fazer na tua vida vai parecer que você está no jardim da infância. O que eu estou para fazer na tua vida, eu vou te pegar no colo e vou te girar no ar, como um pai faz com o filho. Por isso eu também quero abençoar a tua vida. Os quatro tempos e períodos de maturidade sobre a tua vida que estão para acontecer receberão a visita do fogo de Deus, e não haverá uma etapa da tua vida que o fogo não vai consumir e gerar milagre, para que o tempo da dor seja esquecido e para que o tempo da glória seja manifestado sobre você e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Sétimo ponto e penúltimo: todo altar traz uma resposta. O profeta Elias diz assim: Senhor, responde-nos. É aí que eu preciso dos profetas. Algumas respostas só virão de Deus quando nós tivermos os profetas dizendo: responde esse lugar, responde a oração, responde as canções, responde as lágrimas, responde os joelhos. Todo altar gera uma resposta. E existem respostas que não aconteceram na sua e na minha vida porque não levantamos um altar. E por último, toda resposta traz uma esperança. Você está aí ou não? Deixa eu terminar com isso. Quando os profetas de Baal levantavam um altar para Baal, você sabe o que eles colocavam no altar? Combustível. Eles colocavam algo que potencializava a faísca a virar um grande fogo. Todas as vezes que os profetas de Baal se reuniam para levantar um altar, eles levantavam alguns elementos de combustão para que a faísca, quando pegasse o altar, fazia assim, ó. Você está aí ou não? Elias conhece tanto quem vai descer com fogo, que ele pensa assim: esses caras, toda vez que eu vou fazer um altar, eles jogam água para acabar com o meu altar. Aí Elias fala assim: joga água, mas encharca o altar, porque o fogo que está para descer, nem a água que tenta impedir vai impedir. Você quer saber quem são os profetas de Baal e quem são os profetas Elias? É simples. Quem anda te ligando para ir para a igreja deles, está te ligando e jogando combustível para que você se decepcione com esse lugar e vá para lá. Os pastores vieram me perguntar: o que nós vamos fazer? Eu falei: joga água no altar. Porque eu sei que aqui não vai parar de cair fogo. Você quer saber quem é Baal e quem é Elias? É só saber quem usa de combustível para inflamar o seu coração contra quem você ainda acredita, para que você mude de lugar. Mas a Bíblia diz que eles jogaram tanto combustível, mas não conseguiu pegar fogo. O único lugar que desceu fogo foi no altar que estava molhado. Guarde isso também, e eu termino. Não só a água era um elemento que impedia o altar. O povo estava com dúvida por falta de quê? De água. Não tinha água. E eles estão em dúvida por causa da água. Coloca o versículo de número 38 do capítulo 18 de 1 Reis. Então eles estão precisando de água. E Elias fala: é água que vocês precisam? Então vamos chamar o Deus do fogo. Como você chama Deus de fogo para quando você precisa de água? É porque o tipo de Deus que você tem traz resposta de substâncias totalmente diferentes para te entregar o que você precisa. Ok. Aí a Bíblia diz que Elias põe o holocausto, põe a lenha, corta o holocausto em pedaços, ele prepara as pedras, sim ou não? Mas ele coloca o último elemento chamado água. Coloca aí, filho, 1 Reis 18, 38. Ele coloca o último elemento, que é a água. E a Bíblia diz que o fogo do Senhor caiu sobre o altar e consumiu, guarde isso, o holocausto, a lenha, as pedras e o pó da terra. Tudo isso que ele colocou ali é o que ele tinha. O que faltava para aquele povo era o quê? O que faltava para o povo era o quê? Água, ok? Então, todas as vezes que eu coloco o que sobra no altar, Deus consome. Mas todas as vezes que eu coloco o que me falta, Deus lambe. Vamos ler. Caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, a pedra e a terra. E também lambeu a água. Quando Deus fala para Gideão: Gideão, os soldados são muitos. Nós precisamos tirar esses soldados aí, tem muitos. Então você vai fazer o seguinte: desce até o ribeiro. Quando chegar no ribeiro, o que pegar a água e lamber ela, você fica com ele e manda os outros embora. Por quê? Lamber fala sobre relacionamento. Lamber fala sobre me importar com o que você precisa. Deus desce, queima o altar e consome o altar com tudo que eu tenho. Mas o que me falta, ele se relaciona. O que ele coloca no altar que sobra, Deus consome. Mas o que eu coloco no altar que está me faltando, Deus desce para se relacionar lambendo. Quantos de vocês já colocaram no altar algo que estava faltando para vocês? E sabe o que Deus fez? Desceu. E foi se relacionar com a sua falta. Todas as vezes que nós queremos nos tornar miseráveis, nós vamos entregar para Deus aquilo que nos sobra. Toda vez que quisermos sermos profetas, vamos colocar no altar o que nos falta. Porque quando eu ponho o que falta no altar, Deus desce para se relacionar com o que falta. E eu termino com isso. Deus disse para Jesus: Jesus, desce lá na terra. E quando chegar lá na terra, você vai precisar se relacionar com aquilo que falta para o meu povo. O meu povo sente dor. Então você vai para a terra e se relaciona com a dor deles, sentindo dor. Quando Deus se relaciona, ele toma para ele. O meu povo, eles são desprezados. Então você vai lá e seja desprezado. Ou seja, toma o desprezo deles para você. Lamber o que você entrega, que te falta, é ir para Deus e permitir que Deus venha e tome de você aquilo que para você é ruim. Por isso o profeta Isaías vai dizer que Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele lambeu a minha dor e tomou para ele. Quando você come um prato bom, qual é a definição que o prato estava gostoso? Quando eu... Sabe o que Deus fez quando enviou Jesus? Ele disse, vai lá. E eu vou fazer com que a dor deles não esteja mais sobre eles. Cristo levou sobre si as nossas dores. O castigo que era para nós, ele lambeu para ele. E sob as suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus, quando vai morrer na cruz, ele está dizendo, eu quero tomar tudo que te faz mal. Eu quero arrancar de você tudo que te tira a esperança. Eu quero arrancar de você tudo aquilo que te mata. Deus está dizendo nessa noite para a gente, eu quero descer na casa para lamber o que está faltando para esse povo.